Debate das 10.
Estamos no ar no nosso debate, recebendo o prefeito de Afogados da Ingazeira e presidente da MUP, José Patriota, na pauta Afogados da Ingazeira, Expo Agro, que está começando hoje à noite. Vamos falar de muitas questões, a pauta da MUP, né, e outros temas. O ouvinte vai poder fazer a sua pergunta, aliás, já está fazendo pelo telefone, pela internet e pelo zap zap da Fageu. O telefone é o 3838-1213, o zap zap é o 99611-1676 e na internet www.radiopageu.com.br. Patriota chegava por aqui, a gente conversava sobre sua agenda, eu costumo perguntar como é que está a sua semana, e essa de pré-expo agro, de pré-exposição e pré-emancipação tende a ser uma semana mais corrida. Como é que está sendo aí para o prefeito? Só me dizer que chegou de Recife praticamente essa madrugada, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia os demais integrantes da equipe da Rádio Pajeú, os companheiros da equipe de governo, Carlos Marques, Ney, Sandrinho, aos ouvintes da nossa da emissora querida, Rádio Pajeú, de todo o Nordeste, especialmente ao povo de Afogados. Meu bom dia. Olha, Nil, realmente a correria é muito grande, é um desgaste físico, mental, porque eu sempre viajo à noite, porque durante o dia não dá tempo e durante o dia a viagem é mais demorada. Então, para que a gente tenha mais produtividade, melhor aproveitamento, eu termino me sacrificando muito e viajando mais à noite. Né? Antes de ontem eu fui à noite, cheguei lá 2 horas da manhã, ontem eu saí, era mais de 8, eu cheguei, fui dormir 2 horas também, hoje, amanhecendo hoje, e logo cedo a gente tem que estar no batente, seja quando eu vou a Recife, seja quando estou retornando. Então a responsabilidade é muito grande, a gente se expõe, né, corre um certo risco, porque a viagem à noite não oferece a mesma segurança, mas Deus tem colocado a mão e tem me protegido até agora, graças a Deus.
O senhor teve encontro com o governador, é fato isso?
Ontem eu conversei com o governador Paulo Câmara para fechar a agenda e verificar a possibilidade, né, porque estava na pré-agenda, e a agenda do governador é muito complicada, né, ele tem que receber ministros, né, quase toda semana vem um ou dois ministros a Pernambuco, tem que ir a Brasília, tem que viajar para o exterior, né, isso é muito constante, e muda muito, né, então há uma intenção sim do governador vir a Afogados, e a gente precisa muito agradecer ao governador Paulo Câmara, desde o Eduardo, nosso saudoso Eduardo Campos, que nós pedimos e agradecemos. Né? E eu disse, governador, já tem muitos presentes lá para o senhor inaugurar, mas se possível, leve mais um presentezinho lá para o aniversariante, que tem 106 anos. Ele riu e nós estamos aguardando, né, essa confirmação da presença do governador, a quem a gente tem muito carinho, muito respeito e agradecimento pelo que tem feito para o Pernambuco, mas de maneira especial para Afogados da Ingazeira.
Ele está bem, na sua opinião, está superando as expectativas ou está dentro do que o Patriota esperava na condição do governador?
Olha, meu Júnior, ele está superando a expectativa, porque você quer testar um gestor, veja a forma como ele se sobressai na crise, nas dificuldades. Então, o Paulo é um técnico, mas até politicamente ele está superando, porque ele tem muita simplicidade, muita humildade, é uma pessoa acessível, simples, como um trabalhador, como um cidadão, e muito preparado, né? É muito preparado. Então, não tem sido fácil, né? A crise é geral, a gente vê aí estados como Paraná, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul deixou de pagar o serviço da dívida do estado, os juros da dívida, né? Para poder pagar a folha de pagamento. Né? Paraná com muita dificuldade, vários, os estados todos, até São Paulo pede ajuda, porque imagine São Paulo, né? É difícil, muito difícil. Uma capital como São Paulo mesmo, a capital, o prefeito, o Haddad, tem tido muita dificuldade. Eu fui a Brasília, passei numa reunião lá com o Haddad, com os prefeitos das capitais, todo mundo, você não imagina a choradeira e a crise, a dificuldade, né, que as grandes cidades estão vivendo. Eu digo, imagina no Nordeste, no sertão, no interior, como é que se sobressai. Então, é difícil. O Paulo tem caminhado, tem se esforçado, agora não tem como atender a tudo e a todos, né? Você tem um custeio da máquina com muita dificuldade para manter. E isso é muito caro. E todo mês chega a conta, mas a receita com a crise econômica, ela só aumenta e cai. Então o Estado tem perdido ICMS, tem perdido no FPE, no Fundo de Participação dos Estados. Tem dificuldade, não é fácil.
Eu vi aqui, falando da agenda de inaugurações, eu recebi uma lista das ações que pretendem ser entregues. E o senhor disse que conversou com o governador e pediu, digamos, um presente. Já pode-se dizer qual é esse presente, que é que ele vem anunciar aqui?
Não, o presente é o segredo de quem dá, se quiser dar. E se puder dar, eu não sei. Eu já fiz muito pedido, já fiz muita reivindicação para a cidade, né? Eu, se não trouxer algo novo, eu não tenho o que reclamar, né? Eu quero é agradecer, porque eu sei da dificuldade do Estado, né? Quando nós apresentamos projetos estruturadores, né, como a duplicação das entradas da cidade, é caríssimo. Você tem uma ideia, só uma duplicação, aquela do hospital, que é a mais importante, custa 7 milhões e meio. Então, não é coisa fácil, muito caro. E a entrada de Itabira, Afogados, a outra entrada que está sendo refeita agora da PE, então, tem muita coisa estruturante, né, o trânsito, a questão do lixo. Nós temos muitos desafios ainda a serem vencidos na cidade, como uma cidade polo, e o governador tem ciência disso, e ele tem me ajudado muito. Né? Agora nós vamos ter algumas novidades aí, vamos iniciar algumas obras, e ele tem colaborado, e eu não posso dizer diferente não. Não sou puxa-saco de ninguém, mas eu tenho a obrigação de dizer ao povo, na dificuldade. Claro que se o Estado tivesse numa condição melhor, eu não tenho dúvidas que ele nos ajudaria muito mais. Mas eu não posso pressioná-lo, cobrar aquilo que eu sei da dificuldade do Estado. Eu acompanho e não posso criar embaraço também. Eu quero ajudar a Pernambuco e, claro, a pedir melhorias e investimentos para a nossa cidade.
Do que vai ser entregue, tem uma programação que está sendo anunciada de entregas e inaugurações até o dia 6 de julho. O que é que o prefeito destacaria? O que é que considera? Claro que, pelo que eu vi aqui da relação, são ações em áreas distintas, tem ação na área de educação, algumas de infraestrutura, questão de equipamentos como veículos. O que é que o prefeito destacaria como mais importante dessas coisas que estão sendo divulgadas nessa agenda até o dia 6?
Olha, Nil, tem muita coisa interessantíssima, mas, na verdade, nós temos 37 presentes durante o mês de julho. Mês de aniversário da cidade, de 106 anos, então, a cidade completa ano novo, quem ganha o presente é o povo. Então, nós temos aí, no convite oficial, não deu para incluir essa agenda completa do mês inteiro, que ficaria muito pesada, muito carregada. O que recebesse o convite começava a ler e desistia, porque é muito grande. Nós vamos fazer uma publicação de uma revista que tem mais de 40 páginas, né, de ações que foram empreendidas, que foram realizadas, implantadas, durante esse período. E o cidadão que está em casa, às vezes ele não percebe porque não está na porta dele, mas está na porta de outras localidades, né? Então, veja bem, nós para destacar é difícil, mas eu destacaria que agora, nesse período, nós vamos fazer a ordem do serviço do Centro de Recuperação, né? É um centro especializado, uma obra de mais de 3 milhões e meio, e o governo do estado nos deu o terreno, né, que terreno hoje está caro e difícil, uma obra grande que vai ser ali no Centro Social Urbano. Ele mandou o projeto de lei para a Assembleia, já está aprovado em todas as comissões, e o governador está nos dando esse presente do terreno. O governo da União, nós fizemos um belo projeto, o recurso do município, estamos fazendo um aporte de contrapartida e captamos da União a maior parte dos recursos. É uma soma, né? Estado, município, Estado e União. E nós vamos ter, eu acho que o terceiro em Pernambuco para fazer esse atendimento na área de saúde. Com toda pesquisa que a gente faz, a gente vê que no Estado de Pernambuco e no Brasil, a principal preocupação da população, ao lado do emprego, junto, colado, é a saúde. Muitas vezes a saúde está na frente. Então, assistência à saúde, nós não vamos parar de investir. Foi por isso que nós colocamos 5 equipes de saúde da família, estamos fazendo uma cobertura de 100%. Nós ampliamos a saúde bucal com 6 profissionais a mais. saímos de 20 mil para 40 mil consultas ano, e ainda aí é que tem o que fazer. Né? Colocamos e articulamos a vinda da UPA para Afogados, né? Um presente de Eduardo também, e que a gente está feliz, ela está lotada, topada, como a gente chama na linguagem popular, atendendo o povo da região do Pajeú, e isso tudo na área de saúde. Né? Mas a gente não pode deixar de destacar a entrega da Escola da Carapuça, nós não podemos deixar de destacar a quadra do São João, nós não podemos deixar de destacar o Centro de Comercialização de Animais, né, que a população está convidada para no dia 1º, às 9 horas, né, e acabamos de acertar agora, vai ter uma feijoada depois, né, Ney, também para o povo, lá no Corral do Gado, ainda iniciada na gestão anterior, e que nós fizemos investimento superior a 300 mil reais, estamos concluindo os detalhes, e se Deus quiser, vamos inaugurar, fazer a entrega ao povo de Afogados. Né? Muita gente não sabe, mas nós já adquirimos em torno de 23 veículos, entre máquinas e veículos, que o governo municipal conseguiu trazer. A nossa frota está bastante grande e é um patrimônio do povo. No dia 3, na sexta-feira, nós vamos mostrar à população, apresentar ao povo, vai passar em todos os bairros, né, uma demonstração do patrimônio de Afogados. Então, as máquinas, as caçambas, tudo que tem, governo do Estado, governo federal, governo do município, né, é recurso público, e a gestão foi capaz de fazer essa captação e de trazer isso para Afogados da Engazeira. As creches, né, nós vamos inaugurar a creche do Sobreira. A creche é aquele cuidado que toda criança precisa ter, e que as mães precisam ter quem cuide bem de sua criança. Então nós vamos inaugurar a creche lá do Sobreira, Coab. Nós vamos dar ordem de serviço a mais 10 ruas para serem pavimentadas. Nessa brincadeira, nós já vamos com mais de 42 mil metros, já estamos hoje com mais de 42 mil metros quadrados de calçamento que foram feitos. Isso é uma coisa muito importante e nós vamos destacar, né, porque a pavimentação é necessidade grande. Quem já tem a sua rua calçada, mesmo que o calçamento esteja velho, não está bom, mas não sabe como é ruim estar na rua totalmente na poeira e na lama. Na poeira e na lama, que a cidade tem crescido muito. Né? Nossa usina de asfalto não para, só para quando quebra. E nós estamos verificando também a elaboração de novos projetos, que eu não quero anunciar agora para não me precipitar. Vamos ter também o lançamento do projeto de caprinocultura de leite. O secretário da Agricultura, Dr. Newton Mota, vai estar aqui no dia 30, lá em nossa Expo Agro, né, fazendo esse lançamento com os produtores da região. Né? E hoje a gente tem, inclusive, usina de leite de cabra aqui na região, para a gente agregar valor, pasteurizar o leite, né, fazer bebida láctea para botar na merenda. E assim a gente ir tocando. Né? Também tem a praça da alimentação, que a gente está fazendo a reforma, ela já vai ser entregue à população, com novos banheiros, quiosques, todos repaginados, reformulados adequadamente. A gente tem que dar manutenção no patrimônio. E assim nós vamos tocando. Vamos entregar a nova sede da Secretaria de Assistência, que vai ficar muito mais próximo aqui do centro da cidade, onde era o fórum. Reformamos o fórum, adequamos, fizemos os consertos todos. E o grande presente, que é a entrega do ônibus, que vai ser feita no próximo sábado, em frente à catedral, amanhã.
Esse ônibus é novo?
É seminovo.
Seminovo, né?
É um carro que tem 50 poltronas, que tem ar-condicionado, que tem toda uma estrutura da Scania, né, de melhor servir aqueles que mais precisam. Teve até um cidadão que chegou para mim, conheceu o ônibus lá em Recife, disse: mas prefeito, é uma pena, vai botar o pessoal do TFD aqui num carro desse? Eu digo: eu vou, eles merecem o mesmo tratamento que eu e você, amigo. Então nós não podemos deixar de dar esse presente. Então hoje nós temos a abertura lá na quadra, né, nós já estamos com a exposição lá, e à noite, 7 horas, todos estão convidados para a gente dar as boas-vindas às pessoas que estão, gente aqui de todo o Nordeste do Brasil, e dar as boas-vindas a toda essa gente, fazer a abertura, também ampliou-se o espaço dos criadores da região. E amanhã, É, hoje à noite é a abertura e amanhã às 9 horas, lá na frente da catedral. Eu queria muito que o povo de Afogados lá comparecesse para receber o ônibus que nós vamos fazer a entrega, se Deus quiser.
Prefeito, eu já vou... O senhor falou aí nas ações e citou algumas ações em parceria com o Estado e em outras citou a parceria da União. Eu já vou me antecipar um questionamento que pode surgir, né, de lideranças que fazem oposição ao seu governo, de dizer que o senhor não destaca ações federais ou ações trazidas em parceria com o governo federal para o município. Desse bolo aí do que vai ser entregue, tem parceria federal? Qual é a contribuição do governo federal dentro desse, digamos, desse pacote que está sendo apresentado?
Olha, Nil, eu acho que a gente já está num tempo de evolução, de avanço, de ampliar as nossas visões sobre a utilização de recurso público, seja ele oriundo ou gerenciado pelo federal, pelo estadual, municipal. Não tem mais essa dicotomia. A política pública, ela permite para todos. Era como se eu tivesse, se um adversário fosse usar o ônibus que está chegando aí e dissesse, olha, tem adversário usando o ônibus. Quer dizer, porque eu fui adversário político da presidente Dilma, não votei na Dilma. E como cidadão e como representante do povo, eu seria discriminado se eu estou legalizado, se eu tenho um projeto, se o município é ficha limpa, porque de cada 100 municípios brasileiros, 95 está no vermelho, não pode tirar recurso. Porque, por vários motivos. Né? E nós, com toda a equipe, com todo o sacrifício, estamos verde, estamos habilitados, temos competência política e técnica para captar os projetos. Aí a gente seria discriminado, era como se eu fosse discriminar os meninos na escola para não ir no ônibus, para não merendar. É um absurdo. Né? Então, você faz o comparativo. Então, tudo tem limite. Né? Então, acho que tem prefeito que votou na presidente Dilma, que guerreou, do próprio PT, que não consegue tirar um real porque anda todo desmantelado. E aí? O município não tem como se habilitar. Então, existem regras para se habilitar recursos. E para isso, modéstia à parte, tem que ter capacidade, competência, tem que ter equipe, tem que ter time, né? Tem que ter dedicação, compromisso. É isso que está por trás dos projetos. E tem sim, eu nunca escondi, nem tenho que esconder, nem tem motivo para isso. Isso é muito pequeno. Se alguém levantar uma coisa dessa, isso é uma coisa atrasada. Né? A gente está num tempo de evolução. Eu sou muito bem tratado e respeitado, graças a Deus, no Palácio do Planalto e com todos os ministros. Você tem uma ideia, dia 2 eu fui chamado ontem para ir para uma reunião com o ministro da Integração, com todos os prefeitos do Nordeste, os presidentes de cada estado. E sou eu que coordeno isso. Então os ministros me tratam bem, me respeitam. Eu nunca disse que fui maltratado, que fui discriminado, de jeito nenhum, até porque nós vamos com propostas decentes, pensando no Brasil, pensando no Nordeste, pensando no povo. Né? Não é fazendo política miúda, partidarizando, fofoquinha, isso não enche barriga de ninguém. A gente quer se ajudar, porque o dinheiro, só tem um dono do dinheiro. Não é meu, nem é de Paulo Câmara, nem é de Dilma, nem foi de Lula. Só tem um dono, é o povo, é do cidadão que contribui, que paga imposto. Nos cabe a responsabilidade de gerenciar bem, de aplicar corretamente, de observar a lei. É isso que nos cabe. Nós, representantes do povo, temos que nos entender, temos que ter diálogo para que a população não seja a penalizada, a sacrificada.
Bom, falando sobre, o senhor falou aí sobre algumas obras de calçamento e também sobre esse projeto de asfalto em algumas ruas da cidade. E também tinha dito há algum tempo que há um levantamento que indica, que foi feito um levantamento que eu achei importante para você ter um patamar da quantidade de ruas que necessitam de calçamento ou asfaltamento em Afogados da Ingazeira. Me parece que o passivo em número seria de 30 milhões, é isso, não?
Aumentou muito, meu. Agora acabamos de fazer um levantamento. Já vai em 256 ruas e vielas
que precisa
de pavimentação.
Uhum. Porque geralmente quando o senhor vem para cá, parece sempre aumenta. Pergunta sobre calçamento.
É porque é a maior carência. Você vai no bairro, o povo quer a escola funcionando, merenda em dias, você a coleta do lixo, o saneamento, tapa-buraco, você tem a iluminação pública. Mas isso são detalhes no conjunto. Na verdade, quando você diz, escolha uma prioridade, vez por outra eu vou na rua, reúno os moradores no meio da rua, eles fazem aquela roda, coloca lá o tamborete, a cadeira, e eu vou perguntando cada serviço. Quando chega nessa parte, Nil, é unanimidade. Todos, numa só boca, diz: eu quero calçamento. Se for escolher um, é isso que eu quero. O calçamento, o asfalto, pavimentação. Então, é um negócio complicado. A gente tem que escutar os conselhos comunitários, os representantes dos bairros. A gente tem escutado, tem buscado. Eles listam 10 prioridades. A gente manda escolher uma, porque não tem como atender tudo ao só tempo. A gente tenta distribuir. Bairros como São Francisco, já fizemos muitas e ainda tem muito mais para fazer. Né? O São Brás tem um déficit muito grande, Sobreira, todos os bairros têm, todos. Têm carências e necessidades, a Ponte, todo mundo. Então, aos poucos, os loteamentos se multiplicam a todo dia. O sonho da casa própria, as pessoas vão começando a construir de qualquer jeito, naquela situação de dificuldade. E depois, quer iluminação, quer esgoto, quer água, porque precisa, né? É um direito deles também. E a gente vai fazendo o que pode. Eu digo sempre à equipe internamente que uma das ações, das decisões que nós acertamos, foi ter comprado a nossa usina de asfalto. É caro, mas sai muito mais barato do que com o próprio calçamento. Só que dá muito trabalho, é uma coisa que tem um tempo para ser feito, não é uma coisa simples. E ao mesmo tempo, as pessoas que moram no centro da cidade me reclamam todo dia com a qualidade do calçamento. A pedra vai alisando, o rejunte vai acabando, né, e fica difícil. Né, e os buracos da Compesa e da MAF, né, que é uma buraqueira, todo dia eles quebram. A gente ajeita, aí quebra de novo, estoura de novo na mesma rua. Dificilmente você vai encontrar uma rua. E aí são as duas ações. A rede de distribuição da Compesa, que está muito obsoleta, e aí abre o buraco e deixa lá de qualquer jeito. Não é fácil. E a MAF com o saneamento também, que causa muito transtorno. E o prefeito paga o pato sozinho por tudo que acontece de ruim na cidade, de dificuldade, porque causa transtorno. Reconheço isso, e não é fácil chegar ao mesmo tempo e à mesma hora. Então, nós já fizemos aí em torno de 47 mil metros, mais de 40 ruas e travessas pavimentadas. Nós vamos ter agora mais 10 ruas que serão iniciadas, né? Mas nunca é do mesmo tempo, com o dinheiro na conta. Quando eu digo assim, nós vamos ter essas 10, é porque tá pronta já, a licitação está feita e nós vamos começar as obras, já estamos iniciando, preparando a rua, que o problema não é só o pavimento, a maior bronca de uma rua para você pavimentar é você regularizar. Primeiro, o esgoto. Aí o esgoto da MAF não está funcionando, aí tem que arrancar ou implantar com profundidade e dar desnível para poder escoar o esgoto, senão vai voltar de novo. Aí depois, a água da Compesa. São canos que estão muito à flor da terra. Quando a máquina chega para a tropa nivelar o terreno, arranca tudo. Aí a gente tem que arrancar tudo, botar outro tubo central, baixar a rede para poder ligar de novo as casas, fazer todas as ligações. Depois esse carro bem feito, bonito e barato. É, não é fácil.
Prefeito, essa é a penúltima emancipação, não é? Do seu primeiro mandato, desse mandato que o senhor está vivendo agora. O senhor vai disputar a reeleição, a discussão que vem para o ano que vem, e o debate político também, claro, vai nortear e vai, eu percebo até que vai esquentar daqui para frente. Mas a pergunta é: há um ano de sua última emancipação nesse seu mandato, o que é que o senhor gostaria de ter entregue à população, mas que ainda não foi possível, que o senhor ainda está tentando lutar para ver se emplaca daqui para o ano que vem?
Boa pergunta, Nil. Muito oportuna. Realmente tem muita coisa, né? Porque as coisas se acumulam ao longo. Muito foi feito pelos prefeitos que passaram e muito, muito, muito tem para fazer. Nós tentamos aqui um conjunto de ações, mas tem muita coisa. A gente tem alguns gargalos que são estratégicos e necessários, que a população precisa, porque a cidade vai crescendo, os problemas vão acompanhando também, vão crescendo. Nós temos o problema do trânsito, que é uma coisa séria, né, de mobilidade, né, mais do que o trânsito, de mobilidade, que carece de investimentos, projetos estão sendo elaborados e não tem fonte de recurso definido, tem que fazer com recurso próprio e com a ajuda do governo do estado também. A gente sempre precisa de ajuda. Né? E nós temos o problema do lixo, né, tanto a coleta está precária, a varrição com dificuldade, e pior ainda, a destinação, porque nós temos um lixão em aberto que nos entristece, nos dá vergonha, mas isso é um problema de 106 anos, mas isso me toca diretamente. Nós temos a questão da Feira Livre, Nós precisamos de um lugar adequado para quem vende e para quem compra, né, um lugar arejado, um lugar coberto, um lugar com estacionamento, né, para que as pessoas possam se sentir seguras e confortáveis e as mercadorias melhores acondicionadas, oferecendo boas condições. Então, né, com banheiro, etc. Então, isso é um projeto com mais de 2 milhões também. Nós temos o parque de eventos, que é outro problema sério, né? Nós até hoje não conseguimos a titularidade definitiva, nem provisória, né, da estação. E há quem questiona se ali é o melhor local também, pelo crescimento da cidade, pelo barulho do som, pela proximidade, né, pelo tamanho do espaço. Há muita dúvida, né? Há quem diga assim, tem opiniões diversas, eu escuto a todos e respeito, procuro analisar. Há quem diga que o Centro Esportivo ainda é um lugar razoável, né? Se não é o melhor, mas é o razoável dentro do que a gente dispõe. Então, você tem uma série de gargalos e necessidades. Nós precisamos de um centro administrativo na cidade. A prefeitura, o prédio da prefeitura atual, não comporta, não tem condições, não foi... para a época era muito moderno, para hoje não tem condições. Você tem a Secretaria de Assistência, de Saúde, de Infraestrutura, de Educação, cada um numa casa, num lugar diferente. Isso é muito ruim para a integração da equipe, o deslocamento das pessoas, né? A Secretaria de Finanças, cada um está num lugar separado, diferente. A Secretaria de Transporte, então o centro administrativo é muito importante para a cidade. A própria rede de distribuição de água da Compesa, ela precisa ser trocada. Ela está obsoleta, porque a cidade foi crescendo e o dimensionamento do sistema, ele não atende mais. É por isso que quebra tanto. E isso é um problema nosso. É da Compesa? É. Mas tudo que for problema para a cidade, é nosso também. Então, a gente precisa de uma série de questões, né? As entradas da cidade. A duplicação das entradas, ela é fundamental para poder a gente fazer o famoso portal que muita gente pede, porque virou moda. Eu não tenho problema com isso, eu acho bonito, né? Também é bonito, né? Para identificar melhor. Então, dar um tratamento nessas entradas, a gente precisa cuidar disso, tenho certeza. Já melhoramos a iluminação bastante, avançamos, mas precisamos fazer mais. E... a reforma administrativa, que essa, dependendo da crise, eu quero ver se até o final do ano ou para o ano, antes de sair do governo, se eu consigo fazer. E claro, tem algumas homenagens ainda que a gente precisa fazer, a exemplo do nosso querido, saudoso, amado, estimado Dom Francisco, que foi uma grande referência para todos nós do Nordeste, do Pajeú, especialmente de Afogados, e eu, que tenho uma ligação muito próxima com ele, eu tenho a obrigação, estou pensando, ouvindo, né, como a gente pode fazer isso.
Bom, vamos lá, vamos às questões que estão surgindo. O Jânio está levantando várias questões, algumas que o senhor já colocou aí em parte da resposta anterior. Ele quer saber se há previsão de vinda de uma clínica de hemodiálise para cá, cita o Cinturão Verde, pintura das faixas de pedestres que estão apagadas na cidade, e pergunta se na vinda do governador ele vai presentear a cidade com a duplicação das entradas. Quer saber se é esse o presente. Daniela Suênia, falando que lá no residencial do Francisco estão sem agente de saúde, pede para o senhor intervir. Maria Margareta dos Santos pergunta se vai ter previsão de calçamento para atravessar Dom José no Sobreira. Marquinhos Filho, parabenizando o Patriota pelo trabalho, quer saber da quadra da Escola Giselda Simões, se vai ser coberta, está dizendo que o sol é muito forte. Lucinalva Carvalho parabeniza a gestão Patriota, diz que é humilde, não persegue. Sandro Pereira pergunta o que é que o Patriota pode fazer para salvar os jogos escolares. Pede para você, para o prefeito, conversar com o governador. Elvira está trazendo a situação da Aparício Vera, dizendo perto do Rio, situação muito triste, porque o povo joga lixo. Pedindo se resolve o problema, pede que o prefeito intervenha. Wagner Alves, calçamento da Miguel Arraes, tem área com desnível, tá reclamando. O que é que o senhor pode dizer para esses ouvintes? Foi uma atacada de uma vez, só eu vou lhe ajudando aí, que a gente conversou muito e os ouvintes estão perguntando também.
Os ouvintes perguntando. Meu querido Gênio, bom dia, muito obrigado. Realmente há uma necessidade do serviço de hemodiálise. O secretário de saúde, desde o doutor Antônio Figueira, tem incentivado que os grupos privados de saúde da cidade pudessem investir e instalar uma clínica com serviços hemodiálicos para evitar esse sofrimento e a despesa que a prefeitura tem, que não é fácil, de transportar duas vezes por semana os pacientes para Arco Verde, Garanhuns, é um sacrifício muito grande. Para eles, principalmente, que sofrem muito, né, que fazem as sessões longas de hemodiálise. Essa é uma necessidade também, gente, você tem razão. O Cinturão Verde, Júnior, nós estamos com um projeto bem adiantado, já tem muita coisa elaborada, pagamos a topografia, mas depende de um negócio chamado titularidade da União, que é dispor o terreno para a Prefeitura. Essa é uma tramitação burocrática, são muitos pareceres, tem o IFAM, que também tem que se pronunciar, tem o DENIT e tem o Serviço de Patrimônio da União. Nós temos uma pessoa acompanhando isso permanentemente para ver se um dia toda a rede ferroviária aqui da área urbana vem para o patrimônio do município. Essa que é a luta, que a gente não pode fazer obra nenhuma em lugar nenhum sem o dono do terreno permitir que a gente faça, sem passar isso para o município. Quanto à pintura das faixas, Jânio, você tem razão, isso está dentro do projeto do trânsito, né, de fazer a sinalização e renovar a sinalização da cidade, que deve haver mudanças bastante interessantes em relação a isso. A Daniela fala do agente de saúde lá do residencial do Francisco. Ok, companheira, vamos providenciar, você tem razão, se estiver faltando, eu vou logo agora, já vou chamar o secretário para a gente ver como resolver. E se tem projeto para Dom José? É uma das ruas que estão previstas. Eu quero ver se até o final do mandato eu consigo fazer esse calçamento aqui. O Marquinhos, muito obrigado, Marquinhos, pelo reconhecimento e elogio. E você pergunta sobre a cobertura da quadra. Nós vamos concluir. Houve um problema, nós licitamos, a empresa está abrindo falência, já notificamos e a lei cria uma dificuldade, rapaz, é uma burocracia terrível. Mas nós vamos vencer e vamos ver se a gente coloca outra empresa para concluir essa obra. E vamos,
quem ganhou sim. A licitação quebrou?
Foi? Com dificuldade. O rapaz viajou, o dono da empresa, foi trabalhar em Petrolina. Aí atrasou e não cumpriu o contrato. Nós fizemos as notificações e vamos ver se a gente substitui. Mas vamos cobrir, viu, Marquinhos? Se Deus quiser. Lucinalva, muito obrigado, né? Realmente eu sempre fui humilde porque é a minha obrigação ser e é o meu jeito de ser. Né, de não perseguir, de tentar conviver com todas as diferenças humanas. O Sandro me pede para interferir em relação aos jogos escolares. Ora, Sandro, realmente é responsabilidade do Estado. Né, nós vamos ver como podemos melhorar. Né, tudo que a Gerência Regional de Educação pediu, nós fizemos, que foi as adequações lá no Centro Esportivo, que também precisa de mais investimentos. Né, inclusive o piso da quadra, um placar, é uma demanda também constante, eu estou com isso na agenda. A hora que tiver uma folga, nós vamos fazer essa melhoria. Nossa Elvira, imagino que deve ser a nossa professora, minha professora querida, um abraço, ela fala do lixo no Rio Paju. Realmente, professora, é muito complicado. A gente tem que fazer um trabalho de educação e a senhora, como educadora, sabe como é difícil, né, a mentalidade das pessoas, que às vezes não é nem por maldade, coloca como uma coisa normal o lixo na rua, joga no terreno baldio, a caçamba passa aí, faz uma sacola de lixo, bota na porta dos outros ou deixa na rua. É complicado, né? As pessoas tinham que ter esse cuidado, de cada um cuidar do seu lixo e, melhor, cuidar da frente de sua casa, porque tem gente também que faz isso, Nil. Tem gente que termina de varrer a casa, passa o pano e depois vai varrer a rua, ou começa a frente da sua casa, fica permanente limpa. Quando o varredor da prefeitura não precisa nem ir, porque eles ainda fazem melhor. E o Wagner, que fala também do calçamento lá no Miguel Arraes. Nós estamos já fazendo outra rua, tivemos problema de nivelamento, porque, né, as sapatas foram feitas um pouco baixas, muitas delas, teve gente que avançou, e eu reconheço que aonde der para a gente corrigir, Wagner, nós vamos corrigir. Às vezes não dá para atender todos 100%, e agora a Caixa está exigindo, Caixa Econômica, que a gente faça a calçada. Então, as ruas que são em convênio com a Caixa Econômica, nós vamos ter que quebrar as calçadas e refazê-las. E aí, Nil, vem um transtorno que você vai ouvir aqui algumas reclamações. A calçada tem que estar nivelada para ter acessibilidade para o idoso, para o cadeirante. Só que os batentes, as entradas das portas são diferentes. Se você olhar, andar em Afogados, você vai ver quantas calçadas. Cada casa tem um modelo de calçada. É uma rampa para moto, é uma rampa para carro, é batente, é a árvore. E ela tem que estar no mínimo 1,20 m livre de poste e de árvores. Né? E plana, com acessibilidade para todos. Né? As pessoas têm que fazer o recuo dentro do seu terreno. Mas a maioria avança para cima da calçada e isso cria uma dificuldade enorme. Eu preciso muito da ajuda e da compreensão dos construtores, dos donos do loteamento, dos pedreiros e dos proprietários, né, para que a gente faça uma cidade acessível, mais segura para o jovem, para a criança, para o cadeirante e para o idoso.
Bom, a ouvinte aqui, Paula Fernanda, está perguntando se o senhor tem algum projeto para o residencial Dom Francisco. Diz ela, o senhor dá prioridade para o centro e os outros bairros para lá. Não vejo ninguém fazer nada aqui para o bairro da gente, tá reclamando. Pedro Araújo dizendo, bom dia, prefeito, sabemos que a crise está na porta de cada município. Por isso, mesmo porque a cada entrevista se torna mais evidente. Aí pergunta, mas essas idas a Brasília têm trazido retorno aos municípios? Pergunta aqui o Pedro Araújo. O que é que o senhor disse para eles?
Paula, lá do residencial. Realmente o residencial foi um bairro que ficou bastante esquecido, minha amiga. Eu reconheço. Mas vamos me ajudem a pensar juntos. Nós fizemos uma creche, né, que está colada, né, entre a Coab e o bairro residencial. Está no meio. E tem muitas crianças do residencial Dom Francisco frequentando a creche. E as mães que eu conversei até hoje estão felizes. Estão satisfeitas. Porque aquelas crianças estão sendo bem cuidadas. Nós vamos começar agora, Paula, um calçamento daqui a poucos dias, eu estou devendo isso a vocês, que vai chegar finalmente no residencial, porque lá não tem nenhuma rua pavimentada, Nil, depois de tanto tempo. Né? Depois de tanto tempo. E nós vamos começar na frente da creche para melhorar aquela acessibilidade a todos e vai até dentro do residencial Dom Francisco. Então, é a primeira rua que vai facilitar, inclusive, para as crianças chegarem na creche, para as mães, para todos que trafegam por ali. Então, é com muita alegria que nós vamos fazer essa obra que vai diretamente favorecer. E nós estamos devendo a vocês. Eu quero, antes do mandato, viu, Paula, fazer mais algo pelo residencial que tanto precisa e necessita.
Sobre o Pedro.
Pedro, é o seguinte, realmente a crise está evidente. Imagina, Pedro, se a gente não for, é pior. Então, tem que ir a Brasília, né? Pelo menos uma vez por mês, em média, eu vou às principais reuniões. Eu não vou a todas que sou chamado, senão não cuido de Afogados. Eu tenho que cuidar lá e cá. Embora quando eu estou lá, estou cuidando cá. E a equipe, a gente tem monitoramento. Hoje é muito fácil, Nil, acompanhar o que acontece. Veja que a equipe que estava na França, o Sandrinho e o Cláudio, se falaram todo dia com Afogados. Todo dia, barato, nem paga às vezes, né, dependendo quando a ligação é daqui. Então se acompanha na internet, tudo em tempo real. Graças a Deus, os meios de comunicação no mundo avançaram muito, facilita muito a gente. Né? Tem um evento de quadrilha aqui que ele organizou, deu orientação à equipe de lá, acompanhou tudo direitinho, sem problema, para você ter uma ideia. Porque eu estava contra a ida de Sandinho no começo, mas depois fiquei favorável, porque eu não gosto muito que o secretário viaje. Aí eu fico meio aperreado, só vai mesmo quando é necessário. Mas pela importância do evento, o destaque que Afogados teve, eu não podia deixar de mostrar Afogados para o mundo. Isso nos dá orgulho também e prazer pelo nosso talento, a nossa capacidade de fazer, da nossa equipe e do povo de Afogados. Isso não é do governo, é do povo. Então, Pedro, realmente, mas a gente indo, vez por outra a gente pesca alguma coisa também, Pedro, né? A gente tem, agora há pouco nós, numa articulação com o pastor Eurico, nós recebemos um trator de pneu completo, com grade, com tudo. Vou mostrar para o povo, que é para servir ao povo, ao agricultor, servir aqui na cidade, nas obras, porque tem carroção, é completo. Novo, olha que a prefeitura está precisando demais. Chegou na hora certa. O movimento que nós fizemos em Brasília, não conseguimos muita coisa, é verdade. Mas nós conseguimos 0,5% do FPM, né, do ano passado para cá, isso ajuda. Toda ajuda é bem-vinda na hora da dificuldade. E outra coisa, é a burocracia. Nós estamos agora tentando conseguir umas casinhas sanitárias na FUNASA. Então, ou você acompanha os projetos que lá estão, ou a coisa não anda. E é pior ainda. Então, o prefeito que não soubesse mexer, se movimentar, não tiver articulação, ele tem muito mais dificuldade. Mas não tem sido fácil.
Bom, a Maria Aparecida fala da, pede para lembrar de calçar as últimas travessas da José Barbosa, de São Francisco. Irene Nogueira parabeniza a Patriota pelo trabalho. Luciene quer saber se é possível fazer mais quebra-molas lá no Mar Cambira. Antônio da Manuel Mariano parabeniza o Patriota, né, e está dizendo que o Patriota não tenha medo de ser candidato. Maria de Lourdes é aluna da Fafopai, dizendo que a faculdade está enfrentando uma crise com o ProUP e o PIBID, que valorizam os cursos com financiamentos e pesquisas, inclusive com ameaça de corte. Pergunta se o prefeito tem acompanhado e como pode ajudar os alunos.
Maria Aparecida foi... Lembra?
Aparecida falou sobre travessas da José Barbosa, calçamento.
José Barbosa, lá no bairro São Francisco.
Isso.
Não, Aparecida, a gente tem, sim, a intenção e projetos, e eu quero ainda, esse ano ainda, fazer mais uma travessa lá na... E grande, né? Quando falam uma travessa na Rua Nova, Nil, é maior do que qualquer rua.
Que muita
rua,
tudo
de 100 metros para frente, 200 metros. A primeira travessa está sendo muito reclamada, todas, né? Mas nós já estamos com um projeto aqui para uma das travessas e brevemente estarei reunido com o pessoal lá e devo anunciar mais uma rua lá no bairro São Francisco. A Luciene falou sobre quebra-molas. Lá na Macambira. Tudo bem, é possível sim a gente fazer. Aliás, quebra-mola ou lombada é em todo canto, é em todo lugar. O povo pede demais, já fizemos muitas. Mas ainda está pouco, vamos fazer mais, inclusive no anel viário. O Antônio da Manuel Mariano nos dá um incentivo político. Obrigado, Antônio, a você, ao povo de Afogados, pela força, pela energia positiva daqueles que querem o bem desta terra. Muito obrigado, meu amigo. E sobre o ProUP, quem falou foi
a Lourdes.
Faculdade. A Lourdes. Lourdes, eu estou acompanhando, sim, essa crise, né? Isso é reflexo de toda uma conjuntura, de toda uma situação. Né? Tem programas do governo federal que andaram ameaçados aí, reduzidos, né? Estão sendo reduzidos, porque não tem recurso, não é porque Dilma não quer fazer, não é isso. Do governo do estado também, né? Porque não tem caixa, esse é reflexo da crise. Muita gente, às vezes a gente olha, vê as bombas, os escândalos na televisão, a crise econômica financeira, e acha que é lá em Brasília. Na verdade é na nossa casa, né? É a inflação. Já subiu aí o combustível, a energia, os produtos estão chegando mais caros para fazer a feira, a cesta básica, para pagar a conta no final do mês, porque energia e combustível são dois insumos que pressionam a inflação imediata, porque tudo é industrializado, depende de energia. Tudo, toda mercadoria é transportada de carro. O modelo do Brasil de transporte é um modelo rodoviário. Então... tudo subiu. Um tanque de emulsão que custava 15 mil, agora é 25 mil para fazer asfalto, que só dá para duas ruas de 200 metros. Então, é complicado, realmente. E aí, quando o caixa diminui, diminui e afeta em todas as áreas. Na saúde, nós estamos com problemas nos hospitais, né, para pagar as folhas, está atrasando o repasse do governo federal. E não é porque o governo federal não queira, é porque não tem condições. O estado também está atrasando o pagamento do fornecedor, de terceirizado. Não vamos ter vergonha de dizer isso não, porque é um diagnóstico e as pessoas sabem que isso acontece. Então está num período difícil de cortes. E os municípios também. Esses é pior ainda. Então, eu lamento que atinja a educação. Né? É grave. Agora mesmo a gente, para dar essa, fizemos a negociação com o professor, eu agradeço muito à Associação dos Professores, aos professores de Afogados, aos servidores, que tiveram maturidade de compreender ao verificar os números e a realidade econômica financeira. Mas é preciso, por isso é que a gente defende o Pacto Federativo, as mudanças na legislação tributária, na distribuição de responsabilidade, porque isso ninguém suporta, tem tudo a ver com o que o Pedro Araújo, nosso amigo, acabou de falar. Então, está atingindo em cheio as autarquias. A professora Socorro Dias e a professora Fátima têm nos deixado totalmente ao par da situação. Eu tenho acompanhado, é difícil, né, porque a prefeitura faz um repasse pequeno, simbólico, eu reconheço, mas a autarquia, mas só que não conta para os 25% da educação. A lei agora diz que o ensino superior não é de responsabilidade do município. Entretanto, o município tem uma autarquia que tem uma história maravilhosa de formação. Quantas pessoas arranjaram seu ganha-pão, sua vida, se formaram, estão pelo Brasil afora, porque estudou na Fafopai, né? A partir daqui, se fosse para estudar fora, não tinha condições, né? Porque só os filhos de papai que iam lá para fora. Ainda hoje, né? Está difícil para um pobre manter um filho lá fora. Tem muitos no sacrifício. Então, Eduardo criou esse programa, o ProUP, exatamente para salvar as autarquias, as faculdades de formação de professores dos municípios. E nós estamos acompanhando. É, o governador já tem um toque para ele, agora nós vamos conversar com ele novamente, né? Mas é caixa, é a crise que está afetando de uma maneira dura. E vocês contam conosco. O que o município puder fazer, nós vamos fazer sim para ajudar a defender, porque os estudantes, as famílias não têm condições de bancar essas mensalidades 100%.
Bom, aqui pela internet, pergunta da Kelly Brito. A Kelly está com questionamento. Ela diz, prefeito, por diversas vezes o senhor menciona que a prefeitura não é cabide de empregos. Aí diz, no entanto, honestamente falando, ela não seria o maior cabide de empregos que temos? Ela está dizendo que são inauguradas creches, escolas, unidades de saúde, mas os funcionários quase sempre são indicações políticas e pede igual oportunidade para todos. Está fazendo esse questionamento. Aqui o Marcelo Pereira parabenizando pela administração e dizendo que o governo está cuidando das pessoas. O que é que o senhor diz? Principalmente para aquele com esse questionamento aí sobre as oportunidades quando aparecem vagas no Executivo.
Kelly, bom dia, Kelly. Foi bom o seu questionamento porque você me dá a oportunidade de esclarecer. O maior empregador do município chama-se a Prefeitura Municipal. E uma das coisas que mais eu busquei com minha equipe, tenho buscado, não sei se eu vou suportar com a crise, é pagar em dias. É, inclusive, esse mês eu tenho uma boa notícia, que já começamos o pagamento, né? Está dividido, né? Começou hoje, né? O pagamento da educação, né? Nós vamos, e também o pessoal que recebe pelo Tesouro, dia 29 da assistência, dia 30 os aposentados, e do dia 2 e 3 nós vamos pagar a saúde, que realmente é uma folha também pesada e difícil, mas estamos distribuindo para que a maioria dos servidores possam já passar as festas com um trocadinho no bolso, né? Pagando suas contas. Então, Kelly, voltando para você. Essa linguagem de cabide, você é livre para usar a linguagem que você achar adequada, né? A nossa intenção é de promover seleção e até concurso público para alguns cargos técnicos, né? Porque algumas áreas administrativas e áreas de prestação de serviços, de atividades, meios, elas são áreas de terceirização no Brasil todo. A União faz, o Estado faz, os municípios fazem também. E as áreas técnicas, consideradas técnicas, elas devem ser providas por seleção ou por concurso público, que não deixa de ser também um concurso, a seleção, é uma modalidade apenas diferente. Então, essa é a tentativa e vai continuar sendo a prefeitura o maior espaço de empregabilidade em todos os municípios do interior. Claro que se somar os servidores, os funcionários de todas as empresas privadas de Afogados, vai dar muito mais do que da prefeitura. Mas individualmente, né, nós temos empresas aqui com 100, com 80, com 70, né, com 30. Agora mesmo nós estamos conseguindo... foi uma grande conquista, está vindo se instalar na cidade o Grupo Pajeú de Serra Talhada, que tem 14 lojas nessa área de atacado e de varejo, que está construindo uma bonita loja lá no bairro da Ponte e vão empregar 55 funcionários. Isso é muito bom para a cidade, né? São 55 famílias que vai ter uma renda certa, que vai gastar aqui, que vai ficar aqui na cidade, né? Então, empreendimentos desse tipo, que é outra área, Nil, que eu estou muito empenhado, embora a crise esteja agora atrapalhando, é trazer novos empreendimentos, empreendedores, para investir aqui na cidade. Fábricas, comércios, isso é muito importante. Agora mesmo conseguimos ter um novo empresário que vai assumir a Invesa, que vem passando uma crise grande, né? Ele vai ser majoritário, e eu estou feliz porque há uma possibilidade, uma expectativa que ela possa funcionar a todo vapor e pagar em dias aos funcionários e aos fornecedores, porque quando uma empresa vem para cá, compra fiado e não paga, aí também nos cria muito problema no nosso comércio.
Bom, Zé Vieira de Sobreira, falando em calçamento para a rua Odon José da Silva e Travessa Odon José, está citando aqui. Carmen diz que admira o trabalho de Patriota, pede que melhore a iluminação da Praça Rua da Câmara. Diz que está escura demais. Esse tema, aliás, é relativamente recorrente aqui, prefeito. E chama a atenção para a organização da Feira Livre. Os moradores não aguentam mais a bagunça que virou aquele espaço toda semana. Ela disse que já virou caso de polícia.
É verdade. Carmen tem razão em todas as suas abordagens. E a Praça Rua da Câmara realmente é escura. Eu já pedi a um especialista que conhece, ele cobrou muito caro, mas eu estou tentando negociar aí com o Ney, né, um especialista, para ver se até dezembro a gente consegue dar uma melhorada. O Ney está aqui do meu lado, fez uma careta, mas ele tem que se virar para ver se a gente melhora essa iluminação, quem sabe se até o Natal a gente consegue fazer isso, viu, Carmen? Boa lembrança, eu já estava com isso aqui na pauta e você agora me lembrou, foi melhor ainda. E é o Marcelo Pereira, que falou no outro bloco, né, sobre o reconhecimento ao nosso governo de cuidar das pessoas. Essa é a tentativa, Marcelo, na saúde, na assistência, na educação. Em primeiro lugar, não são as obras. As obras são importantes se for para servir as pessoas. E é por isso que eu peço às pessoas, vamos zelar os banheiros da Praça da Alimentação, vamos zelar o mercado público, nós estamos fazendo lá a parte da alimentação, novos banheiros e cuidando aos poucos do mercado, já que nós não temos recursos para fazer tudo de uma só vez. Vamos zelar tudo que é nosso, as nossas praças, não arrancar as plantas, não deixar bagunçar, nem sujar, nem pichar, né, nem jogar lixo na rua, nem nas entradas, nem nas estradas. Eu peço encarecidamente que cada cidadão cuide bem, porque essa cidade nos pertence. E o outro ouvinte que falou sobre calçamento, falou de novo na
rua Dom José e Travessa Dom José.
Era no bairro São Francisco, né?
Aqui... Rua Odon e Sobreira, bairro Sobreira.
Sobreira. Odon José. Realmente
que, aliás, aquela área ali, Sobreira, São Brás, ali você não sabe mais o que é uma coisa, o que é outra.
Emendou.
A expansão foi enorme, né?
Foi enorme, emendou bastante. Então eu agradeço e nós vamos tentar, sim, chegar por lá. Porque quando a gente faz uma rua, a vizinha diz, mas prefeito, está faltando a minha. Mas prefeito, aí termina todo o contrato fazendo aditivo e o pior é ter o dinheiro para pagar o aditivo. Né? Mas aos poucos, nós vamos caminhando, trabalhando. Eu lamento que a gente tenha pego um período tão difícil de crise, porque antigamente, no período de Lula, era só o prefeito ter projeto e levar. Estou sendo sincero, né? Não tinha tanta burocracia e tinha recurso. Agora, hoje, você está com um projeto na mão, água, por exemplo. Nós estamos bancando, Nilson, numa coisa que era para o governo federal, o Estado, bancar. Há uma emergência, né, da crise hídrica, né? E nós estamos gastando aí muito recurso, muito mais de R$1 milhão a gente está investindo nessa parte de abastecimento d'água na zona rural. Só de Poço Quebrado foram 63 que tinha água, estava quebrado e o pipa que ia levar. Nós recuperamos tudo isso, tiramos essa água, botamos bomba, caixa, e a instalação é mais cara do que a perfuração. Então nós ainda estamos pagando essas contas. Deu uma paradinha, né, de leve, porque nós não estamos suportando. Tem que honrar os compromissos com os fornecedores para poder a gente retomar, e se Deus quiser, hoje a gente já tem uma cobertura de 90%, e Deus é de ajudar para que a gente possa, inclusive tem perspectiva de fazer barragens maiores também, perenização de riachos, para que dê condição do povo, não só ter água para beber e cozinhar para os animais, mas também de produzir, sustentar os animais e produzir alimentos.
Prefeito, eu tenho, antes de lhe chamar para convidar o povo para a Expo Agro, eu tenho uma pergunta sobre política e vou procurar ser o mais objetivo possível. Acho que todo mundo está em casa, está esperando fazer essa pergunta, né? Que é sobre as recentes declarações do ex-prefeito Totoni. Eu lhe considero, até o momento, em todas as vezes que Totoni se manifestou com críticas diretas ou indiretas à gestão ou à condução política, eu lhe vi muito maneiro, né? Muito... driblando, evitando o confronto direto, evitando questionamentos diretos a Totoni, sempre tratando Totoni como um companheiro valioso, que tinha direito à opinião dele, que não era, na sua opinião, o momento adequado de debater. Eu diria até que em determinados momentos, o senhor sabe, por exemplo, ser duro com sua equipe quando necessário. Quando vê questionamentos em relação da imprensa, que é um direito pleno, também questiona e é bom para o debate. Mas em relação a esse tema, Totoni, o senhor é liso, assim, o senhor ainda não. Eu lhe pergunto, depois desses últimos questionamentos mais contundentes, eu tenho inclusive informação de que Totoni muito provavelmente deve sair do PSB, e há uma análise de que, no grupo ou não, ele teria que sair para evitar duas lideranças de peso no mesmo partido numa discussão sucessória. Mas, enfim, eu lhe pergunto, o senhor ainda está tendo tranquilidade para tratar desse tema em relação a Totoni, ou sua paciência já acabou?
Não, Nil, veja só. Primeiro, assim, as coisas acontecem no seu dia a dia, os fatos, a história, que pertence à história, seja política ou administrativa, de qualquer área do conhecimento, e elas... não me cabe, eu sou muito pequeno para fazer julgamento contra quem quer que seja. Nem a favor também, eu não gosto de fazer julgamento, nem pré-julgamento nenhum. Né? Eu acho que cabe, primeiramente, a Deus, que é o Criador de tudo e sabe, sim, esse tem um julgamento final para tudo que a gente faz. E, segundo, a população. O povo é que tem que fazer a avaliação. O julgamento do nosso comportamento, da nossa conduta, da nossa condução, de cada um de nós que somos agentes públicos, que somos pagos, remunerados pelo povo para trabalhar para o povo. Aí o povo tem que conferir se a gente está correspondendo ou não, e eu me submeto a esse julgamento. Em relação à disputa, à opinião do que o companheiro Totoni tem sobre um assunto ou outro, olha, nós vivemos num ambiente democrático, de respeito, tenho muita consideração por ele. Aliás, eu só não, o povo de Afogados tem, ele fez muito por essa terra, foram três mandatos, 12 anos de mandato como prefeito, mais 4 anos de mandato como vice-prefeito. Então, foi secretário de Estado, então Totoni tem um currículo de serviço prestado, é uma pessoa valiosa. Tanto é que a nossa gestão, por exemplo, nós aproveitamos e continuamos. Uma grande parte da sua equipe é também da equipe, é da Frente Popular, é também do atual governo. Não tem problema nenhum, que se fosse um governo diferente, totalmente diferente, né? As ações que ele iniciou, ideias boas que ele plantou, eu faço questão de continuar porque são importantes. Agora, é claro que seja, se fosse eu ou outra pessoa, né, também... introduzir mudanças, e eu fiz e faço com muita tranquilidade, e ele sabe disso, não tem o que discutir. A única coisa que eu acho que não é momento é da gente antecipar esse debate eleitoral há mais de um ano, porque nunca se definiu chapa de candidatura, né, quando ele foi prefeito, nunca, não tenho lembrança que já estivéssemos atrasados no mês de junho, onde falta um ano para as convenções e mais de um ano para a eleição. Num momento de crise, de seca, num momento de muita dificuldade, onde o Congresso nem sequer definiu as regras das eleições. Eu não sei nem como é que vai ser o jogo do ano que vem. Então, nossa cabeça, nosso tempo como gestor, né, no meu caso, com muito respeito, não é o momento de me dedicar a isso, porque nunca foi tempo, porque é que tem que ser agora. Numa distância dessa, eu sei o que é que vai acontecer, qual vai ser a regra. Não tem, então, tudo respeito. Só esse ponto que eu discordo. É o momento de discutir a temática. Vocês da imprensa pauta, provoca a gente, mas vocês estão no papel de vocês. Mas eu não. E não tenho tido tempo para me debruçar. Né? Gostaria até de ouvir o raio das entrevistas, mas não tenho tido tempo. Né? Minha assessoria às vezes vem me contar resumidamente, eu não tenho tempo. Eles ficam até encabulados comigo. Porque quando eu ando no meio do povo, eu escuto da população, prefeito, ó, o calçamento, prefeito, o metro faltou, prefeito, eu quero saber aqui que está escuro, ó o lixo, ó a estrada na zona rural, a água. Então isso toma o tempo nosso, o nosso cuidado é isso, é elaborar os projetos, é cobrar da equipe, é ir atrás dos técnicos e buscar soluções. Eu não tenho queixa nenhuma, sabe por que eu não tenho queixa? Porque eu não vi uma crítica do Totoni em relação à nossa administração, de dizer que a saúde... Não, a gente aumentou 5 equipes de saúde da família, 6 dentistas, reformamos 12 postos de saúde na zona rural, criamos mais saímos de 20 mil para 40 mil consultas. Não, o lema da minha campanha foi avança, Afogados. Além do que Afogados já vinha avançando, continuar avançando mais. Foi esse o lema. Então eu não via ele reclamando nada disso, nem fazendo crítica à gestão, né? Eu via ele fazendo observações sobre condução política, que aí eu devo ter erros também, porque eu não tenho tido tempo de cuidar da política como muitos gostariam que fosse, né? Eu tenho dedicado esse tempo à administração, com muito zelo, com muito cuidado, cobrando muito, muitas vezes sendo duro, chato. Quem trabalha comigo sabe que o Rojão é pesado, não é brincadeira, mas quem é prefeito de Totonho, quem mais sabe é ele. Ele me passou muitas dicas e eu observava, né? Então muitas vezes ele não tinha tempo de fazer reunião com os partidos, eu também não tive, né? Talvez ele tivesse mais reunião, não contei quantas reuniões foram feitas, não sei. Também não, agora, realmente, eu não estou com 2 anos de mandato, 2 anos e 6 meses, então as coisas estão se organizando de tal forma que eu estou aberto a conversar, trato sobre qualquer assunto, qualquer tempo, mas o tempo, minha prioridade agora, até porque o povo não está ligado em eleição, a não ser uma meia dúzia que quer discutir, aqueles que são militantes mais do dia a dia, porque tem gente que gosta disso 24 horas. Eu também gosto, mas não estou tendo tempo, eu tenho que priorizar. O tempo do prefeito tem que ser para cuidar das coisas, né? É o ônibus que se quebra para levar os pacientes 2 horas da manhã lá na estrada em Belo Jardim e o povo liga no meu celular: prefeito, estou aqui no meio da estrada. Isso são essas coisinhas que atrapalham a vida das pessoas, que me incomoda, né? O buraco que está na rua me incomoda, é o animal solto, isso me incomoda, é a feira que está lá no meio da rua, isso me incomoda, é o cara que ia entregar a merenda e não chegou na hora certa para poder a merendeira botar na panela para o menino comer. Me incomoda. Essas coisas me perturbam. Já tem muita coisa para me preocupar. Então, acho que não é o momento. Respeito a opinião do cara. E na hora certa, no momento certo, a gente vai conversar com todo mundo, vai ouvir todo mundo, respeitar todo mundo, né? Compor o que tiver de compor, né? Ouvindo. Não tem nada de bolso, nada de empurrando de goela dentro. E não é tempo, não tem menor preocupação. Sempre foi assim na Frente Popular. Eu sou fruto desse debate. Tive paciência, esperei 30 anos para ser prefeito da cidade. Sou muito grato ao povo e tenho certeza, né, que estando vivo e com saúde, agora em dezembro que vem, eu quero, né, prestar contas à população. Agora, dia 23, vou mostrar à população os veículos que nós adquirimos, que é patrimônio do povo, vai ficar, não é do patriota, é da população. Então, cada um tem um jeito de fazer, nós nos respeitamos muito, temos dialogado com ele, ele comparece às inaugurações, dia 3 de junho, ao desfile, né, a entrega dos veículos ao povo, apresentar ao povo que lhe pertence. Então, não tem problema nenhum, de minha parte, nenhuma dificuldade. Espero que ele permaneça no PSB, porque o PSB lhe deu um mandato, lhe deu sempre atenção, né? Tanto o Estado como nós aqui. Não há dificuldade, não. Eu, de minha parte, zero dificuldade. Aliás, não é só com o Totonho, é com todo mundo. Eu tenho as mãos estendidas, não guardo rancor, não guardo raiva de ninguém. Agora, tem pessoas que, às vezes, se afastam ou se distanciam, que não é o caso de Totonho, né? Pequenos interesses contrariados. Eu sempre digo assim, só tem 2 tipos de raiva do prefeito patriota que predomina. Uma é por conta do emprego que eu não pude dar a todo mundo, infelizmente, né? Gostaria de poder. E a outra são pequenas, alguns setores com interessezinho contrariado, né? Queria de um jeito que não economiza para o município. Aí eu tenho que lutar pela maioria. Aí me desculpe se tiver alguém chateado, que deve ter, é normal, né? É isso. Eu não tenho muito o que acrescentar, não.
Então aí está a sua resposta. Eu quero agradecer ao prefeito José Patriota e fica o espaço aí para o senhor convidar a população para essa programação da exposição agropecuária e emancipação política.
Eita coisa boa, Nil. Muito obrigado, amigo, pelo espaço. Eu quero dirigir uma palavra a cada ouvinte, a cada cidadão que escolheu essa terra para morar, para viver, para trabalhar, para cuidar dos seus filhos, que possa comparecer conosco. Que possa, se você não gosta do prefeito, não tem problema, mas eu sei que você gosta da cidade. Aí eu já estou feliz. Então, compareça, prestigie, valorize. Nós estamos preparando as coisas com muito carinho, com muito amor, né, para que a gente comemore esse aniversário com festa, com alegria, que apesar da crise, que apesar da dificuldade, apesar de tudo, vamos agradecer a Deus pela vida que nós temos, né, pela saúde, pelas conquistas. Né, a gente sempre quer mais, mas vamos ter a humildade de agradecer. E a gente agradece festejando juntos. Né, tem programação para todos os gostos. Então hoje tem a abertura, né, vai ser rápido, inclusive a apresentação da quadrilha. Nós vamos ter e já algumas autoridades. No dia 27, amanhã, vamos ver se o ônibus chega, viu? Estamos terminando de adesivar lá, mas chega. Deus é grande. E amanhã, 9 horas, a gente faz a entrega na frente da catedral. Queria convidar a todos. À noite, aquela programação que vocês já sabem, né? O Quarteto do Samba, Nordestino do Forró e o Forró Estigado, lá no Centro Esportivo. É, nós vamos ter, no sábado, nós vamos durante o dia, como é feira, nós não fizemos nenhuma programação de inauguração, mas nós vamos ter o Diego, o Júnior Emanuel e os amigos sertanejos, a festa à noite. E no domingo, 29, nós vamos ter os bacamarteiros, às 6 da manhã, né, uma tradição da cidade, da nossa cultura. 29, né? Ah, não, desculpa, 29 é na segunda. É, tem razão, eu aqui misturei a bola. É, 28 é no domingo, não vai ter programação durante o dia, porque a gente tem uma série de...